deputados, vamos dar como boa o quórum da reunião anterior. Esta será a continuação, obviamente, não é? Estão as assinaturas na respectiva página. Senhores deputados, eu pedi a vossa atenção. E então, relativamente à petição 427/12, dou a palavra ao deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma petição apresentada pela ANSOL, Associação Nacional para o Software Livre, que mobilizou 5.196 assinaturas e que deu entrada a 17 de setembro, tendo, entretanto, tido lugar à audição dos peticionários. O objetivo principal dos peticionários é travar e, portanto, impedir a aprovação da proposta de lei 246/12, que altera a lei 6298, que regula a matéria relativa à cópia privada, matéria essa que se encontra pendente de discussão, aliás, está literalmente pendente, uma vez que está o grupo de trabalho a trabalhar na sala ao lado, na especialidade, e, portanto, a matéria da competência desta comissão e em relação à qual os peticionários pretendem uma opção legislativa que passe pela não aprovação do diploma. Quer no levantamento dos materiais remetidos pelos peticionários, e foram depois enviados também com bastante detalhe vários estudos realizados sob a égide da Comissão Europeia e vários Estados Europeus, e alguns estudos comparativos sobre a realidade da compensação equitativa derivada da cópia privada, fundamentalmente os peticionários pretenderam identificar as suas principais objeções à aprovação do diploma, sublinhando, por um lado, que está por demonstrar que o prejuízo alegadamente na base da edificação do regime é duvidoso que ele exista, e também sublinham que não foi substanciado entre nós em estudos prévios contabilizando o efetivo dano económico para os autores. Por outro lado, também sublinharam que a evolução tecnológica rápida e a utilização cada vez maior de streaming e de mecanismos de prevenção da cópia, e mesmo o aumento da venda de música online, claramente alteram os dados do problema e, portanto, aconselhariam a uma solução distinta. E neste quadro aqui, então sim, sublinharam várias das conclusões de estudos submetidos à Comissão Europeia em anos recentes. Por outro lado, também reforçam que não há consenso no quadro europeu. Alguns Estados que até tinham incluído o modelo da compensação equitativa abdicaram dele, é o caso espanhol, em que se suspendeu, aliás, a aplicação do regime aprovado na década passada, e que, portanto, está longe de traduzir uma única solução para, enfim, discordando de raiz que o problema exista nos termos apresentados, também sublinharam que o modelo apresentado não se afigura o mais eficaz e consensual. Por outro lado, também a própria ideia de que estaria subjacente à criação da compensação equitativa uma dupla taxação foi apresentada, e, portanto, entre esta e outras questões de potencial e constitucionalidade do diploma foram referidas, em alguns casos, parafraseadas pelos autores, invocando estudos anteriores. No essencial, há três grandes consequências negativas que foram apontadas pelos peticionários. Por um lado, uma tendência que poderá ser quase imediata para uma redução da aquisição destes equipamentos pelos sujeitos destinatários do pagamento da compensação equitativa. Por outro lado, um aumento da insatisfação dos cidadãos com a presença de mais uma taxa. E, por outro lado, também o facto de se pretender ou de poder haver o risco de, através da introdução da compensação equitativa, se introduzir uma falsa sensação junto dos adquirentes que eles procederam ao pagamento de um valor que visa compensar os autores pela utilização que possa vir a ser feita daqueles equipamentos e que, portanto, de alguma maneira até se estaria a legitimar o recurso à pirataria, uma vez que se retiraria a censura moral, uma vez que poderia estar subjacente o pagamento de um montante. Portanto, grosso modo, são estas as questões sublinhadas pelos peticionários. Como digo, remeteram em anexo diversos documentos que devem ser encaminhados para o grupo de trabalho que está a fazer o acompanhamento da matéria, bem como aos grupos parlamentares. De resto, nos requisitos formais, a petição é particularmente clara e, portanto, preenche todos os requisitos decorrentes da lei do direito de petição. Apenas deixo a título complementar duas notas a título opinativo. Uma primeira relativa à pertinência de algumas das questões colocadas pelos subscritores. Efetivamente, a mudança rápida desta matéria no plano tecnológico é suficientemente conclusiva para podermos achar que é muito provável que o Parlamento tenha que revisitar esta matéria em breve, ou seja, a rapidez da inovação tecnológica, mas também a rapidez da mudança dos comportamentos e dos valores associados à gestão do espaço digital, pelo menos não me cria uma convicção muito grande de que este regime seja duradouro e, portanto, é muito natural que ele tenha que ser revisto. E, por outro lado, também, uma vez que a questão foi colocada, e essa sim parece ser mais relevante no imediato para os trabalhos parlamentares, também algumas notas a título da opinião do relator quanto à constitucionalidade da compensação equitativa, sendo que aqui parece que, pelo menos, o modelo é sólido, uma vez que a questão até já foi analisada pelo Tribunal Constitucional em 2003. Efetivamente, o que se trata na lei da cópia privada é de um alargamento dos equipamentos a serem sujeitos à contribuição equitativa. Em 2013, o Tribunal já se pronunciou em relação à própria contribuição equitativa, que já existe na lei em relação a outros dispositivos eletrónicos, nomeadamente aos DVDs e aos CDs, e também já existia para efeitos das fotocópias e para a sujeição portanto, do equipamento que permite proceder à reprodução mecanográfica de obras publicadas. E, portanto, de alguma maneira, o Tribunal, no acordo 616-2013, aliás, perdão, 606-2003, aqui um pequeno lapso, foi em 2003, numa fiscalização sucessiva requerida pelo Provedor de Justiça, e que até concluiu por algumas outras inconstitucionalidades, entendeu que a prestação pecuniária propriamente dita não estaria ferida de inconstitucionalidade, uma vez que, mesmo não a qualificando nem como taxa nem como imposto, portanto é uma decisão agnóstica do Tribunal Constitucional, ainda assim, uma vez que estão reunidos os pressupostos mais exigentes relativos à criação de tributos e, portanto, uma vez que há criação por lei da Assembleia, a tipicidade e por aí fora estão assegurados, o Tribunal entendeu que não se colocava um potencial problema de inconstitucionalidade e, portanto, parece-nos que é de manter esse entendimento, uma vez que o diploma agora não altera a natureza jurídica da compensação equitativa, apenas alarga a outros equipamentos e a outras realidades o regime que já vigorava. Sublinhou-se também numa das audições que outra fonte de inconstitucionalidade potencial poderia ser o facto do destinatário das receitas cobradas não ser o Estado, mas sim uma entidade privada que representaria os autores. Também a matéria, não consubstancia argumentos suficientes para apontar para uma inconstitucionalidade. Desde logo, por isso, tem como destino a entidade que é potencialmente lesada e, portanto, tratar-se-ia sempre de fazer regressar aos autores uma parte dos montantes arrecadados. Em segundo lugar, porque se trata de uma política pública de realocação de investimento à atividade cultural, que também está sancionada por ato legislativo formal, e também porque existem mecanismos de controlo dessas mesmas entidades. A título conclusivo também cita-se uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, o caso Amazon contra a Austro-Mecana, em que precisamente foi analisada esta questão da compatibilidade ou não do modelo de cópia privada, ou melhor, de compensação equitativa para compensação da cópia privada com a utilização, ou melhor, a gestão das receitas por entidades privadas, e o Tribunal entendeu, entre outras coisas, que ela também não seria violadora do direito da União Europeia. Portanto, o raciocínio é essencialmente o mesmo, apesar do padrão de controlo, obviamente, não ser a Constituição. A título conclusivo, portanto, a petição tem um objeto claro e bem especificado, preenche os requisitos da Lei de Direito de Petição, é obrigatória a apreciação em plenário e a publicação no Diário da Assembleia e, portanto, de resto, devem dar-se seguimento aos trâmites formais, remessa à Sra. Presidente da Assembleia, remessa ao Sr. Secretário de Estado da Cultura, que é o membro do Governo com a tutela, e também remessa ao Grupo de Trabalho da Primeira Comissão sobre a Cópia Privada para ainda poder ser integrado nos trabalhos da especialidade em curso. E é isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Na verdade, o seu relatório tem uma novidade, que é a opinião do relator, que nas petições normalmente não se faz. Mas não vejo óbvio nenhum a isso, uma vez que se aplicam as regras de elaboração dos relatórios das iniciativas legislativas. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria dizer que vou votar favoravelmente o parecer, mas gostaria depois de fazer uma... de fazer um brevíssimo anúncio relacionado com esta matéria após a votação.
Não há mais intervenção nenhuma. Podemos então votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, é o seguinte. Portanto, nós aprovámos esta petição que incide sobre uma matéria constante de uma proposta de lei que está em discussão e que tem estado a ser apreciada no Grupo de Trabalho e que será submetida à votação desta Comissão. E nós iremos entregar um requerimento no sentido de que na conclusão deste processo legislativo se tenha em conta que existe uma petição com mais de 5 mil assinaturas que terá de ser obrigatoriamente submetida ao plenário e que não faz muito sentido que, tendo essa petição relatório já aprovado, seja feita uma votação final global sem que o relatório tenha, sem que a petição tenha tido a possibilidade de ser apreciada em plenário. E, portanto, o nosso requerimento vai no sentido de que, das duas uma, ou se sustém a votação na especialidade, até que, a votação final global, pelo menos, até que a petição seja agendada, ou que, após a realização da votação na especialidade, se sinalize à Sra. Presidente da Assembleia que, existindo uma petição sobre essa matéria, seria desejável que se pudesse conciliar as duas coisas, ou seja, que a votação final global tivesse lugar no momento em que pudesse arrastar consigo a discussão da petição, para que uma iniciativa de cidadania não seja inutilizada de uma forma relativamente inglória.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Eu já tive uma conversa sobre isso com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sei que o requerimento do PCP já entrou no grupo de trabalho e já foi e está a ser objeto de discussão, ou não foi objeto de discussão, não sei. Mas não sei se algum dos seus deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, aliás, o pedido de agendamento também teve a ver um pouco com isso, para procurarmos concluir a nossa tarefa antes da calendarização da votação final global. A única sugestão que colocava à Comissão era, eventualmente, se seria possível diligenciar, junto da mesa e da Sra. Presidente, o aditamento desta petição a uma agenda que não esteja muito sobrecarregada na próxima semana, sendo que nesta já será difícil, para tentar precisamente produzir o efeito pretendido, que é o de antecipar, ou melhor, assegurar que é antecedida a votação final global da discussão no plenário da petição. Também é uma grelha de 2 minutos, portanto não pesará muito em qualquer agenda, portanto aqui há revelia um bocadinho do que possa estar decidido em Conferência de Líderes. Penso que se justifica esta... Penso que não será difícil também articular isto entre os grupos parlamentares.
Sr. Deputado Carlos Abreu Munifas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que esta matéria está a ser discutida no Grupo de Trabalho, que é sede própria exatamente para essa discussão. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós julgamos que a palavra suster aqui foi empregada com um sentido que nos parece politicamente não desejável. Este processo legislativo já tem sido sustido tempo demais e, portanto, o tempo urge. Se de facto for possível esta hipótese do que foi levantada aqui pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, nós não nos opomos. Agora, o Grupo Parlamentar do PSD, independentemente daquilo que estiver ou vier a ser discutido no Grupo de Trabalho, já que a questão foi transportada para a sede da Primeira Comissão, não vai admitir mais que o processo continue a sobrestar à espera do requerimento do PCP. Muito obrigado.
Obrigado. Srs. Deputados, eu vou envidar esforços no sentido de conseguir compatibilizar as coisas sem demoras. Sr. Deputado Delegado Alves, por favor.
Já agora, Sr. Presidente, eu vim só verificar a agenda. Na reunião plenária dia 28 de janeiro, portanto, da próxima quarta-feira, há declarações políticas e depois apenas duas grelhas de D. Portanto, uma apreciação parlamentar e depois um projeto de lei. E, portanto, eu penso que editar aqui, eventualmente, uma apreciação da petição poderia ser uma sugestão a formular inicialmente à Sra. Presidente, pois no dia seguinte já há bastantes... Aliás, no dia seguinte há várias petições agendadas, portanto, se calhar até o mais indicado até possa ser no dia 29 de janeiro, porque há uma marcação da Assembleia Legislativa Regional de grelha D, depois uma outra da Estratégia Nacional para a Ação dos Direitos da Criança, outra vez uma grelha D, e também depois mais dois decretos-leis, também dois, cada qual com grelha D, e depois duas petições. Portanto, eu acho que aí acrescentar... quatro grelhas de e duas petições, acho que cabe uma terceira petição, mas pode ser.
Sr. Filipe,
Sr. Presidente, há aqui só um pequeno problema. Há aqui um problema que não pode não ser pequeno, que é o seguinte: em matéria de agendamento de petições, a Assembleia tem tido um critério rigoroso, que é a ordem de aprovação dos relatórios. E, portanto, o arrastamento da petição para um momento próximo da votação final global será um procedimento excepcional, mas que do nosso ponto de vista se justifica. O problema que se coloca é que associar esta petição a outras petições vai subverter esse princípio e, portanto, será preferível o contrário, ou seja, agendada a votação final global, encontrar uma forma da petição ser arrastada. Ou seja, não sei se estou a fazer entender, eu creio que deveríamos fazer isto de forma a causar a menor entorce possível a um critério uniforme que a Assembleia tem vindo a seguir quanto à ordem do agendamento das petições. Ou seja, justificar-se a antecipar esta petição para que ela tenha efeito útil. Caso contrário...
Muito bem. Srs. Deputados, então fica esse compromisso de eu solicitar esse agendamento de maneira a que seja efetivamente agendado antes, mas que não protele as votações a realizar, seja aqui, seja em plenário. Srs. Deputados, muito obrigado. Agora temos a reunião com a IPI. Já estarão os senhores, não é? Ora, vamos então dar início à nossa reunião com uma delegação do Instituto Internacional de Imprensa. Temos então uma reunião com a delegação do Instituto Internacional de Imprensa. Que é um organismo sediado em Viena. É a mais antiga organização internacional dedicada à defesa e promoção do direito à informação. É composto por uma rede global de jornalistas e editores que trabalham com o objetivo de salvaguardar a liberdade de imprensa e promover a livre circulação de informação, bem como a ética e o profissionalismo na prática do jornalismo. Queria cumprimentar a Sra. Doutora Bárbara Triunfi, que é a diretora executiva da IPI, do IPI, Dr. Stephen Ellis, diretor de Advocacia e Comunicação do IPI, Dr. Scott Griffin, diretor de Programas de Liberdade de Imprensa. Não sei se a Sra. Bárbara Triunfi quer fazer alguma exposição inicial. E querendo, a palavra agora é sua.
Thank you very much. I apologize for not speaking Portuguese. Mr. President and members of the Commission, thank you very much for having us here today. First of all, you have received a brief introduction about IPI, but if I may, I just add a couple of information.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer e de pedir desculpa por não vos poder falar em português. Sr. Presidente, senhores membros da Comissão, em primeiro lugar, agradeceria novamente por nos terem recebido e gostaria de, apesar de já ter sido feita uma breve introdução sobre o IPI, de referir mais alguns aspectos.
The International Press Institute was founded in 1950. In the United States, in New York, by a group of international editors.
Este instituto foi criado em 1950 nos Estados Unidos, em Nova York, por grupo de editores.
And with the idea that after two terrible world war that affected the world, one of the need was to allow for the free circulation of news and information and for the possibility of journalists to understand each other better, to communicate with each other, and through this also allow for greater peace. Therefore, press freedom and a free circulation of accurate and fair news as a tool to promote peace.
A ideia subjacente à criação deste instituto após a terrível guerra que teve lugar, que afetou o mundo inteiro, visava a necessidade da livre circulação de notícias e de informação, promovendo a comunicação entre os jornalistas, tendo em vista uma maior promoção da paz e entendimento entre os jornalistas. Assim sendo, o objetivo era que houvesse a circulação de notícias com precisão para promover a paz no mundo.
65 years later, we believe that our mission is still as relevant as it was back then.
65 anos depois, continuamos a acreditar que a nossa missão é tão relevante quanto era há 65 anos atrás.
And together with our members, which include editors, journalists, and publishers from over 100 nations, we continue to promote exactly the same goals of the institute. So the promotion of press freedom, the free circulation of news and ideas, and the increasing understanding among journalists, as well as promoting good standards of journalism.
Juntamente com editores, jornalistas, em 90 nações diferentes, continuamos então a promover os mesmíssimos objetivos do nosso Instituto, a liberdade de imprensa, a livre circulação de notícias, um maior entendimento entre os jornalistas.
For this reason, we also came to Portugal, a country that enjoys indeed very great standards of press freedom and freedom of expression. But in order to, on one hand, hold a seminar, which Scott and Stephen, held and organized in the past 2 days, as well as to look at certain aspects of Portuguese law and practices that we believe may be problematic from the point of view of the international standards of press freedom and freedom of expression. And in this sense, I appreciate very much having the opportunity to talk to you.
Por esta razão decidimos visitar Portugal. Portugal goza de facto de grandes e assinaláveis normas no que diz respeito à liberdade de imprensa e liberdade de expressão, mas decidimos realizar um seminário em Portugal. Por isso é que os meus dois colegas, o Scott e o Steven, estiveram durante os últimos 2 dias a organizar este seminário. Mas uma das razões que também optámos por visitar Portugal é devido à lei e às práticas que são postas em prática em Portugal, que acreditamos poder ser, de algum modo, problemáticas no que diz respeito às normas internacionais de liberdade de imprensa e de liberdade de expressão.
The right to freedom of expression enjoys very strong protection under the Portuguese Constitution.
Este direito de liberdade de expressão goza de proteção no âmbito da Constituição Portuguesa.
But our concerns are related to other laws which are part of both the criminal and civil law in Portugal that limit the constitutional right.
Mas a nossa preocupação diz respeito a outras leis, nomeadamente a lei penal e civil, que limitam o que é previsto pela Constituição Portuguesa no que diz respeito à liberdade de expressão e de imprensa.
And in particular with regard to defamation laws, we are concerned that if they are not properly worded and properly applied, they may interfere with the constitutional right to freedom of expression by generating what the, for example, the European Court of Human Rights and other international bodies have defined a chilling effect on the media, which induces self-censorship and prevents the media from carrying out their democratic function of scrutiny of the powers that be.
Em particular, as leis da difamação, que são uma das razões da nossa preocupação no que diz respeito à redação e aplicação destas leis, que poderão interferir, gerando, de acordo com o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, assim como outros organismos internacionais, o chamado chilling effect sobre os meios de comunicação, como que uma espécie de efeito de arrefecimento, promovendo de alguma forma a autocensura e impedindo os meios de comunicação de exercerem um dos seus deveres de escrutínio.
So, if you allow me just to give a couple of examples and then I'll leave it there. In particular, for example, the fact itself that the defamation law is a criminal offense in Portugal, as in other European countries, is problematic from the point of view of a number of international human rights bodies. The UN Human Rights Committee stated that state parties should consider the decriminalization of defamation. For example, the the special rapporteurs for freedom of expression, UN of international bodies, the UN, the OSCE, the Organization of American States, and the African Union, stated that criminal defamation is not a justifiable restriction on freedom of expression. These are just some examples.
Se me permitirem, antes de terminar, gostaria de referir alguns exemplos sobre a lei da difamação, que pode constituir um crime em Portugal, e de acordo com vários organismos internacionais e europeus, nomeadamente com órgãos como a Comissão dos Direitos do Homem das Nações Unidas, visam a promover a descriminalização da difamação e de acordo também com o relator especial para a liberdade de expressão das Nações Unidas e outras entidades internacionais como a União Africana, que visam de facto estes assuntos.
With regard to the prison terms that is also included in the Portuguese Penal Code.
Em relação aos termos atuais do que é previsto no Código Penal Português,
journalists face up to 2 years in prison.
Os jornalistas podem sofrer uma sentença ou uma prisão até 2 anos.
If they're found guilty of defaming, of criminal defamation, sorry.
Considerados como sendo culpados de difamação.
And also in this regard, the UN Human Rights Committee has been very clear, stating imprisonment is never an appropriate penalty for defamation.
Afirmou que a pena de prisão nunca é uma sentença adequada pelo crime de difamação.
I'll mention 2 more issues. The fact that Portuguese law, and as mentioned, Portugal is not alone in this in Europe. Unfortunately, European laws, national laws with regard to defamation are quite outdated, but Portuguese laws allows for greater protection of public officials. Basically, if I am found to insult or defame a public official, I will receive greater punishment than if I am insulting a person on the street, which is even more concerning as there is the belief that public figures should be required to accept a greater degree of scrutiny and a greater degree of criticism.
De acordo com a lei portuguesa, que de facto não está sozinha no quadro europeu, mas de facto a lei portuguesa é muito clara no que diz respeito à proteção de tudo o que sejam representantes públicos ou oficiais públicos, em que a sentença de facto é maior do que aquela aplicada se houver uma situação de difamação em comparação com um cidadão comum, o que para nós é uma maior razão de preocupação, pois consideramos que as figuras públicas devem ser alvo de um maior escrutínio e também de crítica.
And finally, just a brief mention with regard to civil damages for defamation, so which is also what we heard in the...
Por fim, gostaria de fazer referência ao que diz respeito aos danos patrimoniais por difamação.
Which what we heard in the seminar in the last days affect journalists in Portugal very much.
Segundo ouvimos no seminário que teve lugar nos últimos 2 dias, é algo que de facto afeta em grande medida os jornalistas em Portugal.
Is that the damages or the fines basically for defamation can be extremely high. We have heard of one that went up to 70 million, it was a claim for 70 million, it was dismissed eventually, but there is no limit, and this again of course puts an immense burden on news outlets and eventually generates what we called before a chilling effect.
De facto, durante estes últimos 2 dias no seminário foram referidos esta questão dos danos patrimoniais ou, se quiserem, das multas que podem ser aplicadas aos jornalistas. Houve um exemplo que foi referido. 7 million, you've said? 17. 17 million?
Euro.
1.7
million? 70. 70.
Million. 70 mil? Milhões?
Milhões.
75 milhões.
Million, not 70,000?
No, million.
70 milhões, tenta certificar-se que de facto são 70 milhões, e é dito que sim, sendo que não há um limite para estes valores, o que representa um ónus, tal como já foi referido, sobre os meios de comunicação, promovendo este tal chilling effect, ou efeito de arrefecimento, se quiserem.
If we may, we have carried out extensive studies on the European standards on this and also comparative studies on European laws, national laws, as well as on the Portuguese law in this area. And if we may, we will, after this meeting, when we go back to Vienna, we will send you our studies. I believe you have received already our report. Called Out of Balance, but we will send you some documents that basically highlight how Portuguese law differs from the standards of the European Court of Human Rights. It is also has been of concern to us that a number of cases, of defamation cases from Portugal were brought to the attention of the European Court of Human Rights, and in all but one Portugal was found as violating Article 10. So we believe that it would be very important that Portugal consider ideally abolishing criminal laws, criminal defamation laws, amending the civil civil clauses with regard to this. Thank you.
Nós fizemos, de facto, estudos sobre as normas europeias e também estudos comparativos entre os vários países, entre eles Portugal. Caso a Comissão esteja interessada, poderemos posteriormente disponibilizar estes documentos e enviar estes estudos. Tanto quanto é do meu conhecimento, o relatório do IPI Out of Balance já foi disponibilizado à Comissão, mas estes outros documentos, tal como já referi, poderão ser disponibilizados posteriormente, peço perdão, pois neles é ilustrado como a lei portuguesa difere em relação às normas previstas pelo Tribunal dos Direitos Humanos, e devo também referir que foram vários os casos que foram interpostos perante o Tribunal dos Direitos Humanos em relação a casos de difamação, e todos eles que diziam respeito também ao artigo 10º. E, na nossa opinião, seria muito importante que Portugal, idealmente, pudesse abolir estas leis da difamação e, eventualmente, rever também as cláusulas do Código Civil sobre o mesmo assunto.
Muito obrigado, Sra. Diretora. Eu queria dizer-lhe que o direito à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão são direitos inquestionáveis na legislação nacional, mas com a consciência de cada um de nós que não são direitos completamente adquiridos. São sempre direitos relativamente aos quais devemos estar alerta constantemente, uma vez que temos a certeza que no momento em que deixarmos de fazer, de estar alerta, os inimigos da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa tratarão de aproveitar a ocasião para a condicionar. Queria também dizer que as penas criminais aplicadas à difamação podem atingir o máximo de 16 meses e não 2 anos. Queria felicitar também o IPI pela organização do colóquio sobre leis de difamação em Portugal, estratégias de defesa para jornalistas e advogados. E, por último, nós temos uma parte da documentação e que, naturalmente, teremos todo o gosto em receber mais documentação que entenderem enviar. Eu agora darei a palavra aos seus deputados dos vários partidos políticos para fazerem uma intervenção. Com certeza não será muito demorada. E começarei pelo Sr. Deputado José Magalhães, do Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor, do Partido Socialista.
Será que seguimos a ordem? É. Bom. Muito bom dia a todos e a todas. Queria começar por saudar o International Press Institute pelas observações que nos traz. E também, enfim, para além da questão que colocam relativamente à difamação, depois também gostaria de colocar uma questão relativamente à legislação sobre blasfémia, que está particularmente na ordem do dia, e em relação à qual também se pudessem dar uma nota de que avaliação fazem da lei portuguesa, enfim, se é que podem fazê-la. Não que ela esteja consagrada, mas pelo menos temos alguns elementos suficientemente interessantes para poder merecer um comentário. Bom, da nossa perspectiva, olhando para o quadro penal em vigor em Portugal, apesar de estar previsto o crime de difamação e, portanto, de ele também ter uma componente, a tal a que se refeririam, de agravamento no caso de ser praticado através da comunicação social, o que é certo é que há várias cláusulas de garantia de proteção do exercício da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão que são, do nosso entender, adequadas e até diria suficientes para evitar a existência de um problema de direitos fundamentais. Desde logo porque o próprio crime previsto no artigo 180 do Código Penal tem várias cláusulas gerais com conceitos abertos para salvaguarda, nomeadamente, de interesses legítimos prosseguidos pelo agente, ou seja, se ele demonstrar que está a prosseguir interesses legítimos, exclui-se a punição. Está assegurado que, se puder provar os factos que imputa, também não há lugar à punição. E até mais do que isso, se conseguir provar que tinha um fundamento para acreditar seriamente que os factos eram verdadeiros, também aí não há lugar à prática do crime. Portanto, com estes elementos já temos aqui uma zona de garantia e de proteção suficientemente ampla para não prejudicar a liberdade de imprensa, parece-nos. Por outro lado, o Código Penal também, numa leitura próxima da proteção dos direitos fundamentais, prevê, de forma genérica, de forma abrangente, que o exercício de direitos fundamentais, entre os quais a liberdade de imprensa, é uma causa de justificação. Portanto, exclui a ilicitude, exclui o crime. E, portanto, também por esse mecanismo, usando cláusulas abertas e conceitos suficientemente amplos para permitir proteger de forma adequada os vários interesses em presença, o regime que temos atualmente no Código Penal tem fórmulas suficientemente claras para uma boa aplicação pelo juiz. Ora, parece-nos que nestas matérias, sem prejuízo da centralidade da liberdade de expressão numa sociedade democrática e da centralidade da liberdade de imprensa numa sociedade democrática, o Estado tem também o dever de proteção de outros bens jurídicos e de outros direitos fundamentais. E, portanto, é este exercício complicado, nem sempre fácil, de assegurar que, por exemplo, o direito à honra e ao bom nome tem também proteção na lei, seja por via penal, seja por via civil, que estas cláusulas acabam por funcionar como a melhor fórmula para a concretizar. Dá margem de manobra ao decisor para que, no caso concreto, pondere, equilibre, proporcionalmente pese cada um dos interesses em presença e que, portanto, permita a flexibilidade interpretativa que protege todos os direitos fundamentais ao máximo possível. Daí que, no fundo, de alguma maneira, estando de acordo com a preocupação, estando cientes da necessidade de proteger a liberdade de imprensa, a eliminação por completo do crime de difamação pode desacautelar, desproteger outros interesses fundamentais, nomeadamente estes que eu referia, do direito ao bom nome, à honra e por aí fora. A questão acaba por ser muito de saber até que ponto a jurisprudência usa adequadamente estes mecanismos. Ou seja, mais do que mudar a lei, é fundamental assegurar que a formação dos magistrados está em linha com a jurisprudência do Tribunal Europeu, está em linha com a leitura aberta, abrangente da liberdade de imprensa, mas que permita ao juiz ponderar em cada caso se, em certas situações, de facto, não há lugar à verificação de um crime de difamação. De qualquer forma, os casos que temos, estatisticamente, são muito pouco expressivos. Ou seja, Portugal não é um país europeu que tenha registro de dificuldades de condenação de jornalistas e de situações em que a lei esteja a ser abusada ou manipulada com esta finalidade. Não significa isto que não deva haver preocupação e que não devemos estar, como o Sr. Presidente referia, sempre alerta e sempre atentos à garantia da liberdade de imprensa, mas muitas das preocupações que nos trazem, num Estado de Direito Democrático como o nosso, com um sistema judicial sólido, com muitos anos de garantia e de proteção da liberdade de imprensa, o balanço que fazemos é, de certa maneira, positivo e, portanto, não pensamos que exista aqui um peso muito grande na existência do crime de difamação. Finalmente, a questão do direito civil. É, de certa maneira, como nos disse, os casos de pedidos exorbitantes ou de tentativa de pressão através de pedidos de indemnização muito altos, e muitas vezes é isso mesmo, são tentativas de pressão através de um dano económico que se pretende causar ao órgão de comunicação social, têm sido desconsiderados pelos tribunais. Aliás, raros são os casos de atribuição de grandes indemnizações e, aliás, a prática dos tribunais portugueses muitas vezes até é inversa, ou seja, temos problemas de responsabilidade civil por danos físicos e até por danos de morte, em que o que temos é fixação de indemnizações baixas e, portanto, não nos parece que aí a introdução de limites venha até refrear uma jurisprudência muito generosa, neste sentido, de ter muitas decisões nesse sentido, porque a prática é mesmo contrária. Finalmente, como dizia, queria só deixar a tal referência a uma questão mais hoje na ordem do dia do que estava, que tem a ver com a legislação sobre blasfémia. E, portanto, Portugal não tem a previsão deste crime, evidentemente há muito tempo que não tem, a separação entre Estado e confissões está assegurada, mas subsiste um artigo do nosso Código Penal designado ultraje por motivo de crença religiosa. E em que, efetivamente, o Código Penal o que prevê é que quem publicamente ofender outra pessoa ou dela escarnecer em razão da sua crença ou função religiosa, por forma a perturbar a paz pública, que é um elemento que distingue e que nos permite dizer que isto não é um crime de blasfémia, porque apenas quando está em causa a perturbação da paz pública é que se prevê a intervenção do direito penal, tem uma punição com pena de prisão até um ano. Ainda assim, o debate está em cima da mesa, vi também que uma realidade que têm desenvolvido no IPI é precisamente esta, nomeadamente relativamente a outros Estados europeus que têm efetivamente legislação sobre blasfémia tout court, o caso da Irlanda, por exemplo, ou da Grécia, ou noutros países, e portanto eu acho que já agora que cá estão, se nos pudessem também dar, se puderem uma análise desta nossa norma, eu acho que de certa maneira ela é satisfatória porque tem esta componente de só ser crime quando estiver em causa a paz pública, mas, mais uma vez, há muitos critérios indeterminados aqui presentes que podem, no momento em que a sociedade está a refletir sobre estes assuntos, e nem sempre está a refletir bem, se me permitem a minha consideração pessoal, e portanto, em momento de dificuldade não se deve apertar a malha das liberdades, deve-se procurar assegurar a garantia das liberdades fundamentais ao máximo, e portanto não recorrer ao direito penal por tudo e por nada. Já agora pedi esta observação e um comentário sobre se identifica o Portugal como necessitando de uma intervenção ou se a norma que temos é razoável e adequada. Para concluir, acho que o exercício que temos é sempre um exercício de equilíbrio entre vários direitos fundamentais. A dificuldade é saber se é possível ir muito para lá do que temos na lei em que temos cláusulas gerais adequadas para proteger as várias esferas em cima da mesa, ou se de facto pode haver trabalho de melhoria, nomeadamente comparando a prática dos tribunais com a jurisprudência do Tribunal Europeu, que eu acho que pode ser um dado objetivo, sólido, para uma eventual reflexão, não tanto na mudança da lei, mas na formação e no, na transmissão de conhecimento sobre o trabalho do Tribunal Europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, do Partido Social-Democrata. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as personalidades que aqui vêm à primeira comissão e cumprimento-os não apenas pela sua presença, mas sobretudo pelo motivo da sua presença. Eu julgo que a oportunidade desta discussão, deste debate, é fundamental, não apenas pelos acontecimentos mais recentes que têm a ver com, enfim, dimensões da liberdade de expressão, mas também porque julgamos que este debate é um debate permanente. É um debate que em Portugal, enfim, de alguma maneira, desde há 40 anos está a ser feito, mas que nunca terá fim. E nesse sentido, o aperfeiçoamento das soluções legislativas e da sua aplicação pelos tribunais é, parece-nos, ao Partido Social Democrata, fundamentais no sentido, como disse, do seu melhoramento contínuo, permanente. Em relação a algumas, digamos assim, dos vetores da discussão que foram lançadas pela doutora Bárbara Triunfi na sua intervenção inicial, eu gostaria de dizer que quanto ao desenho da liberdade de expressão e aos seus limites, quer no plano constitucional, quer no plano legal, quer no plano civil, faço minhas as palavras do Sr. Presidente Fernando de Grão e do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e acrescentarei apenas o seguinte. A liberdade de expressão é um direito fundamental com uma ampla proteção e revestimento e densificação jurídica em Portugal. Contudo, como aliás já foi dito, expressa e implicitamente nas intervenções que me antecederam, não é um direito absoluto. E, portanto, tem que ser contrabalançado com bens jurídicos que no nosso sistema jurídico merecem proteção e que o Partido Social Democrata considera que devem continuar a merecer. E nesse sentido, não julgamos adequados à realidade portuguesa o varrimento, não sei exatamente qual será a tradução, eu próprio estava aqui, mas o varrimento da ordem jurídico-penal da difamação, enquanto crime. Exatamente pela ponderação necessária que parece existir da proteção da honra quando ela é, de facto, transgredida num abuso da liberdade de expressão. Contudo, não nos parece que essa proteção que a defesa da honra tem em Portugal tenha constituído um problema no sentido de que as preocupações que, de alguma forma, a doutora Bárbara Triunfi enunciou aqui na sua intervenção inicial. Direi mesmo mais, ao contrário. Grande parte da jurisprudência portuguesa tem feito nas suas várias dimensões de análise e de aplicação do sistema vigente, tem feito uma diferenciação entre as pessoas com notoriedade pública, e aquelas que não detêm essa característica. Sendo que não andarei muito longe da realidade se utilizar uma generalização no sentido de dizer que as pessoas com notoriedade pública, se calhar, designadamente na jurisprudência portuguesa, carecem, não tanto no plano legal, entenda-se, ou constitucional, mas na aplicação concreta das decisões dos tribunais, carecem até de proteção que muitas vezes, em casos concretos, nos julgamos dever existir. Isto é que é uma private joke. Nesse sentido, o Partido Social Democrata participará com todo o empenho e interesse nesta discussão e saudamos os nossos convidados exatamente por darem também o seu contributo e por serem também o motivo de que esta discussão, como disse, permanente e contínua, tenha lugar em Portugal neste momento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Anjinho, do Partido Popular Centro Democrático Social. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também eu começar por cumprimentar o Instituto, na pessoa da sua diretora, naturalmente, saudação que dirijo aos restantes membros da delegação, agradecer toda a sua exposição, bem como as preocupações que aqui nos trazem, dizer-lhe que, à semelhança, aliás, e no seguimento do que já aqui foi explanado, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa é, sem dúvida, uma questão fundamental, uma questão que, mais do que simplesmente uma questão, é um valor que tem consagração constitucional e, no quadro do nosso ordenamento jurídico, tem o devido enquadramento legal, como aliás já ficou aqui bastante bem demonstrado, que visa exatamente garantir não apenas o seu reconhecimento como a sua salvaguarda. Agora, naturalmente, como também já foi referido, sempre num quadro de reconhecimento da liberdade com responsabilidade, no reconhecimento de que não se tratam de direitos absolutos e que, por não se tratarem de direitos absolutos, admitem naturalmente sempre uma ponderação quando em confronto com outros direitos e liberdades que também têm eles próprios consagração constitucional e que, consequentemente, também eles são merecedores não apenas desse reconhecimento, mas também de salvaguarda. Parece-me que, nomeadamente no quadro penal, o nosso ordenamento é inclusivamente até bastante, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, generoso naquilo que é a exigência de fundamentação quando estão em causa eventuais condenações por violação da liberdade de expressão. E dizer-lhe que sou, obviamente, sensível ao argumento que aqui nos trouxe do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e do facto de muitas das condenações de Portugal no quadro do Tribunal Europeu se referirem exatamente a casos de condenações que têm a ver com a liberdade de imprensa e com a liberdade de expressão, sempre num quadro relacionado com entidades públicas. E, portanto, compreendo o enquadramento que fez e até a referência neste ponto e neste contexto que fez e que advém exatamente da tal dita interpretação que qualquer pessoa deverá fazer quando estiver em causa o confronto de liberdades. E, portanto, e que neste caso acabam por colocar frente a frente aquilo que são as interpretações da nossa jurisprudência nacional face àquela que é a jurisprudência do Tribunal Europeu. E neste ponto em particular, eu julgo que é fundamental efetivamente garantir uma adequação, uma vez que a jurisprudência europeia também é fonte de direito e que, consequentemente, deve ser merecedora de ponderação naquilo que são as nossas decisões ao nível nacional. Que será, como julgo que ficou claro, mais uma fonte de ponderação no quadro de toda a exigência de razoabilidade que um juiz tem sobre si quando confrontado com um caso de potencial violação de uma liberdade de imprensa ou liberdade de expressão face a outros direitos em causa. De resto, dizer-lhe que é uma matéria da maior atualidade, desejar-lhe o maior sucesso na continuação, naturalmente, das vossas atuações ao nível nacional e agradecer naturalmente quaisquer outros esclarecimentos ou dados que nos possam querer dar em resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Diretora, Dra. Bárbara Triunfo, para encerrarmos esta nossa sessão de trabalho.
Thank you. Thank you very much and thank you for your comments, which are extremely useful, and also for the willingness to consider our position on this issue.
Muito agradeço os vossos comentários e também a abertura que, em certa medida, demonstraram para considerarem aquilo que aqui vos foi exposto.
It is out of any doubt that Portugal respects press freedom and freedom of expression.
Portugal respeita a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa.
But it is because we and the world considers Portugal one of these world's leading democracies that we come to you with an issue that, if you want, may be less concerning, that killings or imprisonment of journalists that happen somewhere else, but that with an aspiration to make sure that the Portuguese standards are above perfection.
É porque nós sabemos, e o mundo também, que de facto Portugal é um líder em termos destes assuntos e da democracia que existe no país, mas em comparação com o que acontece noutros países, talvez em que há jornalistas que são alvo de penas de prisão, mas que eventualmente Portugal tenha esta aspiração das normas portuguesas servirem de exemplo.
We have taken notes on your comments and we will go through each one of them once we are back in the office. For now, just a couple of things. It is, yes, indeed, freedom of expression is not an absolute right and it has to be balanced against other rights.
Nós tomamos boa nota dos comentários que teceram e ser-vos-á enviada uma resposta depois de regressarmos aos nossos escritórios. Nós temos de perfeita noção que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa não é de todo um direito absoluto e tem de haver uma ponderação vis-à-vis outros direitos fundamentais.
And this is precisely also the function of the European Court of Human Rights, that what the court does and the concern that resulted from our research was precisely the fact that the balance between the right to reputation and the right to freedom of expression that the court has identified as appropriate differs. There is a discrepancy comparing to the Portuguese jurisprudence and laws.
Em relação ao Tribunal dos Direitos Humanos, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos há de facto esta preocupação e é uma preocupação que também foi identificada nos nossos estudos em relação à equiparação com o direito a bom nome e à honra e há uma discrepância na lei portuguesa em relação àquilo que a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos prevê.
And it is precisely this discrepancy that we wanted to bring to your attention, and that the information that we'll be submitting to you also next week or in the coming days will highlight. With regards,
é precisamente esta discrepância que pretendíamos chamar a vossa atenção e a informação que vos será enviada na próxima semana sublinhará precisamente este ponto.
Just a couple of words with regard to blasphemy laws.
Em relação à blasfémia, gostaria ainda de dizer alguns comentários, por fim.
Which is such a topical issue at the moment across Europe.
Um assunto que está presente em toda a Europa no momento.
And actually the European Commission has recently asked IPI to carry out to give them an analysis of blasphemy laws in Europe, which Scott has prepared, and he may want to talk about that a little bit more later.
De facto, a Comissão Europeia solicitou ao nosso instituto que realizasse uma análise sobre as leis da blasfémia na União Europeia, e de facto o meu colega Scott tem uma análise e talvez ele queira tecer alguns comentários sobre o assunto.
IPI has joined discussions about the blasphemy laws in the past 10 years, ever since the if you're familiar with was the Danish cartoon controversy brought this to the attention of the UN in particular, and IPI was part of a group of experts that that provided advice to the UN on this.
De facto, o IPI tem dedicado atenção a esta questão das leis de blasfémia durante os últimos 10 anos, mas sobretudo desde o conhecido caso do cartoon dinamarquês, que foi tão controverso, e de facto o IPI foi convidado para fazer parte de um grupo de peritos pelas Nações Unidas para analisar este assunto.
Two important points, I find, in my opinion, came out of that discussion at the UN level. The first one is that there was an agreement. It was not everybody believed this, but certainly a majority of the member states believe that in order to address any type of insult against any religion, we need more speech, not less speech. So that basically greater debate is what addresses any form of insult against religions.
Na minha opinião, no âmbito deste debate que houve ao nível das Nações Unidas, há dois aspectos que gostaria de salientar. Houve, em primeiro lugar, um acordo, apesar de não ter havido consenso, mas, de facto, a maioria daqueles que participaram no âmbito deste estudo das Nações Unidas acreditavam que que caso haja um insulto em relação a qualquer religião, o que isso exige é mais debate, independentemente da religião em questão.
And in this sense, big parts of blasphemy laws, which are also there are also provisions in the Portuguese criminal code, are not appropriate, as they in fact have the potential of reducing the ability to debate these issues.
De facto, nesta medida, grande parte das leis sobre a blasfémia que são previstas pelo Código Penal português não são adequadas porque podem tender a promover a redução deste debate.
The other issue that came, that was clear, is that there is a difference between insulting a religion or a religious symbol and insulting the people who profess that religion.
De facto, há ainda outra questão que dizia respeito às diferenças entre a injúria contra uma religião, um símbolo religioso, ou em relação às pessoas que professam determinada religião.
In some cases, insult to people in virtue of their religious belief may fall under another type of law, which are called hate speech laws.
I'm sorry?
Hate speech.
Em relação à questão da injúria contra uma religião, em virtude da crença religiosa, de facto, aqui o enquadramento é mais o das leis que visam o discurso que promove o ódio ou a xenofobia.
Which, from a European perspective and from an IPI perspective, to a certain extent, and if properly framed, have their place in a democracy. Hate speech, I mean.
Sob uma determinada perspectiva e para a União Europeia e para o IPI, há um determinado enquadramento para este tipo de situações.
The
but on the other hand, we believe that blasphemy laws, as a law that is there to keep peace or calm in a society, in fact, instead of having this function, hinders a much important debate that would eventually be instrumental for achieving greater understanding, and as such, the peace we are looking for. And I would like maybe to leave the word to Scott Griffin, if you allow to go into a little bit more details, either of Portuguese law or of the Rio. Okay.
Mas por outro lado, em relação à lei da blasfémia, o seu principal objetivo será a manutenção da paz, preservar a paz na sociedade, mas nesta medida também acaba por circunscrever ou limitar um debate, promovendo consequentemente um maior entendimento. Gostaria ainda de dar a palavra ao meu colega Scott, que poderá entrar em mais alguns pormenores sobre a lei portuguesa ou outro aspecto que considere relevante.
2 minutos, obrigado. Vou falar em inglês, mas falo um pouquinho de português. About the blasphemy law that you mentioned, IPI just published a comparison of blasphemy laws in Europe, which I will share with the Commission later this week.
Em relação a esta questão da lei da blasfémia, de facto, o IPI realizou um estudo comparativo das leis da blasfémia na Europa e poderei partilhar, de facto, este estudo com a Comissão.
In general, there are two kinds of laws. There are blasphemy laws, which you mentioned in Greece or Ireland, also in Denmark, which actually punish blasphemy.
De facto, há dois grandes grupos. Há as leis da blasfémia que existem tipicamente nos países como teve a oportunidade de referir, como a Grécia, Irlândia, Dinamarca, em que, de facto, há a punição.
And the second group, which punishes religious feelings, so offending a person because of what they believe in.
E o segundo grupo que prevê a punição daquilo que é chamado de sentimentos religiosos, ou seja, religiosos em função das crenças religiosas das pessoas.
And what we found is about 14 European Union states have laws of either one of these kind, which from our point of view are both problematic in that they tend to restrict debate and restrict freedom of expression around the topic of religion.
14.
Yes.
14 Estados-membros da União Europeia têm estes dois tipos de leis e, na nossa opinião, ambos acabam por ser enquadramentos que são problemáticos, pois pensamos que restringem o debate em vez de promoverem a liberdade de expressão.
Especially in the case where countries already have laws which punish hate speech or incitement to violence or incitement to discrimination, which are legitimate laws, that blasphemy laws or religious insult laws don't serve an additional purpose and actually, as Ms. Trionfi already said, tend to restrict the possibilities of peace among peoples.
Sobretudo quando os países já têm leis que visam combater o discurso xenófobo, o incitamento à violência, o incitamento à discriminação. Estas leis da blasfémia não servem, no fim de contas, os objetivos, enquanto que estas outras sobre a xenofobia, o incitamento à violência e discriminação são leis legítimas. No fim de contas, as leis contra a blasfémia acabam por, como a minha colega bem referiu, restringir o debate e acabam por não promover esta paz na sociedade.
And as I mentioned, we will share this with you, and we will also share, as Ms. Trionfi mentioned, something more detailed about the provisions in the Portuguese Criminal Code and international standards on these issues, just to have a comparison.
Tal como já foi referido pela minha colega, teremos então a oportunidade de vos disponibilizar estes documentos, assim como o documento que faz uma comparação entre as disposições previstas pelo Código Penal Português e as normas internacionais sobre este assunto.
Thank you.
Mr. Scott Griffin, thank you for your words in Portuguese. eu tenho que acabar, porque tenho mesmo que acabar. Peço imensa desculpa. Quer dizer,
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua generosidade. Eu peço desculpa, só queria pedir muito rapidamente, já que a EIP está disposta a fornecer os documentos, se fizeram alguma ponderação da correlação entre o que é a liberdade de imprensa, ou melhor, o crime de difamação e o direito ao esquecimento. Nós sabemos que hoje em dia a questão do direito ao esquecimento está na ordem do dia com a internet e, do nosso ponto de vista, não se pode ponderar a questão do crime de difamação sem ter em conta a violação desse direito, que é o direito ao esquecimento. Muito obrigada.
You agree?
Yes. We haven't released a study, but we have a number of information that we can certainly share something with you. Thank you.
Senhora Diretora, muito obrigado pelas suas palavras relativamente à situação em Portugal, que são justas. Queria, para terminar, dizer que nunca todos somos demasiados para defender a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Pelo que faço votos para que tenhamos para o futuro uma boa colaboração, uma boa e intensa colaboração. E muito obrigado por esta vossa iniciativa de nos abordarem e de terem proporcionado este nosso encontro. Muito obrigado.
Thank you very much.